cenários do esporte. Fala moçada! Estamos iniciando mais um programa Cenários do Esporte. E você que se liga aqui na Rádio Ninter, seja muito bem-vindo ao nosso programa, que tem como objetivo discutir e realizar diversas abordagens deste universo esportivo, sempre com convidados muito especiais. No programa de hoje, vamos falar sobre a capoeira, uma modalidade que muitas vezes é difundida como dança, luta, jogo, arte ou até mesmo esporte, mas acima de tudo é um dos maiores símbolos da cultura brasileira. E para o nosso bate-papo, se liga só nos nossos convidados de hoje. Com mais de 40 anos de capoeira, iniciou a prática em 1978, recentemente recebeu o último grau de mestre do grupo Muzenza e foi nada mais nada menos que tetracampeão mundial de capoeira. Eu estou falando de Emerson Luiz Figueroa, mais conhecido como Mestre Feijão. Seja muito bem-vindo, mestre.
Bom dia a todos aí, boa tarde. É uma honra estar aqui, a gente, para divulgar essa nossa cultura brasileira, tá?
Muito bem, temos também nosso outro convidado, que atualmente desenvolve a prática da capoeira em Portugal. Também possui mais de 40 anos de capoeira e recentemente recebeu o último grau de mestre do grupo Muzenza. Júlio César Figueroa, mais conhecido como Mestre Sargento. Seja muito bem-vindo, mestre.
Olá, tudo bem? Caros ouvintes aí, bom dia, né? E estamos aqui na rádio da Uninter, prestigiando esse programa e falando um pouquinho sobre capoeira. Quero dar uma saudação aí ao nosso grupo Muzenza de Capoeira aqui de Curitiba, do Brasil e do resto do mundo, em especial aí a Portugal, onde a gente desenvolve o nosso trabalho.
E também temos a presença da professora Catiúcia, ela que é docente do curso de Educação Física aqui da Uninter e também é capoeirista. Seja muito bem-vinda, professora.
Olá a todos e a todas que estão aí na escuta, que estão assistindo pelo Facebook. É muito bom falar de capoeira. Eu sempre tento puxar, né, Emerson, nas nossas conversas, nas aulas, porque é nossa, né, brasileira, faz parte da nossa cultura e eu acho que tem que ser valorizada. E a gente fica muito feliz de estar fazendo essa rádio hoje aqui sobre capoeira.
É isso mesmo, então lembrando que estamos ao vivo também pela live do Facebook da Rádio Ninter e também pela fanpage da pós-graduação da área desportiva. Portanto, você que está acompanhando a nossa live, fique à vontade para dar o seu like no nosso programa. Mestres, nós falamos para diversos públicos, alguns com mais, outros com menos conhecimento sobre o assunto de cada programa, em especial hoje da capoeira. E falando sobre a capoeira, logo pensamos numa roda, na jingue, demais movimentos acrobáticos que são executados conforme o ritmo musical. Quais são os instrumentos que ditam o ritmo numa roda de capoeira?
Bom, a gente tem o berimbau, que é o símbolo da capoeira, que é o que comanda o ritmo da capoeira. Ele dá o comando de como o capoeirista vai jogar, se ele vai jogar mais lento, mais rápido. Então seria o berimbau o símbolo da capoeira e o que comanda a roda de capoeira. Temos o pandeiro, o atabaque e o agogô.
Maravilha! Já que vocês falaram sobre esses instrumentos, vamos ouvir um pouco então de uma das músicas aí que faz parte da nossa cultura, conhecida universalmente, uma das músicas sobre a capoeira. Vamos lá!
Vou dizer minha mulher, Paraná, capoeira me venceu, Paraná.
Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paranauê, Paraná.
Vou-me embora pra favela, Paraná, como já disse que vou.
Maravilha, então. Uma das músicas aí conhecida nacionalmente aí da capoeira, praticada por diversos capoeiristas desse Brasilzão afora aí. E também do exterior, não é mesmo, professor? Aliás, mestre Júlio.
Eu tenho... Meu nome é Júlio César, tenho um apelido, né? De sargento. Comecei capoeira aqui na Marechal Deodoro 48, primeiro andar, com o nosso presidente do grupo Muzenza e também mestre, o mestre burguês, né? E ele me apelidou de sargento. Ele fala que é sargento Garcia, mas é sargento, né? Aquele rapaz do Zorro lá, o mais forte, né? Então a gente está aqui com esse apelido, né, sargento? E a gente leva a capoeira aí. Hoje em dia estamos levando a capoeira para o exterior, nomeadamente hoje na Europa, né? Já estou desenvolvendo um trabalho há 20 anos em Portugal, né?
20 anos em Portugal?
É, 20 anos em Portugal, trabalhando a mesma coisa que nós trabalhávamos aqui. Eu também sou professor de educação física, né? E desenvolvo um trabalho com desenvolvimento motor com as crianças, também com um trabalho de performance com nossos atletas que representam a capoeira nos campeonatos pelo mundo da Europa ou pelo mundo afora.
Maravilha. Mestre, você já tem mais de 40 anos de prática aí na capoeira. Mestre Feijão, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, desde quando que você começou até atingir aí o último grau aí de mestre do Grupo Muzenza.
Então, comecei em 78 na Marechal Deodoro, né, com o mestre Burguês, e eu tinha 6 anos de idade, também como a capoeira, a gente recebe um nome de guerra, o meu é Feijão, eu tinha recém-vindo da praia, estava bem moreno, a gente fez o batizado onde recebe a primeira graduação, e daí o mestre tinha um companheiro meu também, um loirinho, foi Milho, e daí me olhou, eu moreninho, ficou Feijão, e até hoje eu levo esse apelido.
Maravilha. Professora Catiúcia, e você está há quanto tempo já na capoeira? E fica à vontade também, se você quiser falar esse seu apelido especial dentro da capoeira.
Então, eu comecei 20 anos depois deles. Eu comecei em 98 também na Marechal Deodoro. E em 97, comecei na Marechal Deodoro. Em 98, eu fui para a academia lá do Mestre Feijão, em Santa Felicidade. Mandar um alô pro pessoal de Santa Felicidade que está na escuta aí. Ganhei um apelido também, mas pelo meu nome já ser longo e daí encurtar com Cat, fiquei mais conhecida como Cat do que pelo meu apelido, que é cartomante. Sempre tem gente que pergunta, professora, você nunca fala teu apelido, é porque não pegou, mas é cartomante. Eu tenho algumas pessoas mais antigas assim que ainda falam, me chamam pelo meu apelido.
Legal. Então, nós falamos um pouquinho aí sobre os instrumentos que ditam o ritmo da capoeira, como o mestre Feijão falou sobre o berimbau, que dita o ritmo do jogo. Sobre a graduação do capoeirista, ela é feita por cordas de cores diferentes, atadas na cintura. Como que acontece o batizado de uma pessoa que pratica capoeira e como que vai subindo o grau de formação de cada uma delas?
O batizado de capoeira é um ritual criado pelo mestre Bimba, né? Que na época ele dava a graduação conforme os lenços, né? A pessoa se desenvolvia, ele dava lenços que seriam as graduações. E isso foi desenvolvendo, né? O grupo Senzala criou uma forma de graduação e depois daí cada grupo, cada escola de capoeira criou a sua, né? Nós, o Grupo Muzenza de Capoeira, nós temos uma forma de graduação, né, específica, que são divididas entre infantil até 15 anos, né, para as crianças, né, e depois adulto, a partir de 16, 17 anos, as crianças têm a graduação adulto. Isso, e cada fase é feito um exame, né, para todas as fases, e a pessoa vai galgando cada vez mais as suas graduações até chegar aonde ele puder, onde ele quiser também, né? Isso é uma coisa que aconteceu na nossa vida, nós não esperávamos estar aqui hoje com todo esse tempo de capoeira, mas nós fizemos da capoeira a nossa vida, a nossa casa é do lado da Marechal Deodoro, então foi a nossa casa. Então nós juntamos o útil ao agradável e estamos aqui hoje, com todo esse tempo, né?
Mais de 40 anos. Legal. Segundo, foi informações da professora Catiúcia, né? Que você já tem mais de 40 anos, apesar dessa cara de jovem.
Né? Isso é a capoeira, gente. A capoeira faz as pessoas terem essa cara de jovenzinhos aqui.
Mais ou menos. Não. Mas a gente vem desenvolvendo. Muita gente começou com a gente. E hoje em dia, aí, a gente tem grandes amigos pelo mundo todo, né? Não só por aqui. Não é só nós que estamos nessa jornada, né? Tem muita gente mais velha, muito mais experiente, né? E nós agradecemos aos grandes mestres aí, nossas referências, que muitos deles já nos deixaram, nossos amigos, mas outros estão por aí, né? que participaram também na nossa formatura, o caso Mestre Barrão, Mestre Tapuã, Mestre Mão Branca e tantos outros que tiveram por aqui.
A professora Catiúcia foi fazer uma aula prática sobre capoeira, né? E aí, dentro de um dos movimentos acrobáticos lá, ela postou uma foto no grupo de profissionais que trabalham na Uninter. Aí eu só vi um comentário de uma professora lá que falou que só não fazia aquilo porque ela não tinha um uniforme daquele.
Só faltava o uniforme.
Só faltava o uniforme, né? Enfim. Bom, vocês são do grupo Muzenza, né? O grupo de capoeira foi fundado em 5 de maio de 1972, na cidade do Rio de Janeiro. E atualmente tem como presidente Antônio Carlos Menezes, conhecido como Mestre Burguês. Professora Catiúcia, você, além de professora universitária, também trabalha com a capoeira na educação básica. Fala um pouco para a gente sobre esse trabalho da capoeira, tanto na educação física como atividade extracurricular.
Aproveitando aqui falar da pós-graduação, né?
Com certeza.
Que tem uma das poucas pós-graduações sobre lutas no Brasil. Temos aí a disciplina, que é o ministro, que fala sobre capoeira na educação física escolar. Então, que a gente pode falar que os dois aqui também trabalham em escolas, né? Trabalham com crianças, não me deixam mentir aqui, que é algo muito rico para trabalhar. Porque a gente pode trabalhar em qualquer espaço, pode trabalhar com qualquer material ou sem material. Agrada crianças desde da educação infantil até o ensino universitário. Então, é muito rico, tem muitos movimentos, trabalha com a musicalidade, trabalha com a prática corporal mesmo, trabalha com a cultura, com a história. Tem muita coisa para a gente fazer essa relação interdisciplinar. Então, acredito que tem muitos professores que perdem em não trabalhar isso. E tem também professores da capoeira que acham que estão perdendo espaço quando se trabalha a capoeira dentro da escola, na educação física. E é um engano, porque isso, dentro da educação física, o professor vai dar algumas pinceladas ali, ele vai apresentar essa modalidade para as crianças e talvez despertar um interesse maior. Então, isso só favorece a capoeira. Então, que os professores de educação física saibam e tenham ferramentas mínimas para poder trabalhar isso dentro da escola é incrível para a gente, porque depois vai despertar, né? Vai colocar o bichinho lá da curiosidade e essas crianças vão procurar academias fora com os especialistas da capoeira.
Legal. Vocês também tiveram uma experiência fora, né? Viveram um tempo na Espanha desenvolvendo a prática da capoeira. Qual que é a percepção das pessoas que moram na Espanha tem sobre essa modalidade esportiva? E legal também falar que eles devem aprender as músicas, os movimentos em português.
É verdade. A gente tenta passar essa cultura nossa, né? O esporte, e as aulas são em português, né? A gente procura passar todo, não só na Espanha, como a gente trabalhou, mas os outros países também, da mesma forma, eles falando em português. A primeira coisa que também chama também o aluno, ele quer aprender outra cultura, ele quer aprender outra língua, um costume, então isso daí é muito rico. A gente teve lá uma experiência muito grande na Espanha.
É incrível como a gente divulga o nosso país com esse trabalho no exterior, né? Agora, o Mestre Sargento veio com uma equipe de quantos? De Portugal vieram?
São mais de 25 pessoas.
Só de Portugal. Veio a equipe de Israel. Várias equipes vieram, né? Representando seus países. E na Espanha, quando nós trabalhávamos lá, eles queriam vir para cá, queriam vir conhecer, queriam ir até a Bahia, até Curitiba para conhecer a sede, que é a matriz da Muzenza, até a Bahia para conhecer os grandes mestres, né? Então, é uma grande divulgação. E o nosso idioma também é falado no Japão, na Austrália, na Coreia, em todos os lugares aí aprendem as músicas, aprendem os nomes dos movimentos. E isso não se fala muito, mas é uma das maiores divulgadoras do nosso país e do nosso idioma.
Vou pegar esse ganchinho aqui porque eu trabalho num país de língua portuguesa, um país mãe da língua portuguesa, que é Portugal, né? Uhum. E lá ele é muito aceito a capoeira, tem uma grande facilidade por nós falarmos o mesmo idioma, com algumas diferenciações no sentido de outras palavras, né? Mas lá a importância é muito grande para os próprios portugueses, né? por esse motivo que a Kátia acabou de falar, de levar a língua portuguesa aos outros países. E junto à capoeira a gente leva parte da nossa cultura, né? Mas as pessoas têm que entender que a capoeira, um dos grandes benefícios não é só a parte prática, né, do desenvolvimento motor, mas também levar a língua portuguesa, levar a nossa cultura, um pouco nossa do Brasil, para o mundo.
Eu estava lendo uma matéria sobre isso, e a capoeira está presente em mais de 200 países, levada por brasileiros, e que dentro desses 200 países eles aprendem um pouco sobre essa cultura do Brasil e o idioma em português. E eu assisti um vídeo das crianças alemãs cantando em português, eu achei o máximo. Muito legal.
Essa unificação assim, da capoeira, levando a língua portuguesa para o mundo, né? Hoje em dia já tem muitos formados de outros países, né? Portugueses formados na capoeira e australianos, né? E nós estamos desenvolvendo também um trabalho junto com a ICA, né? Que é a Instituição Internacional de Capoeira, né? Então, esse começou um fundamento, um trabalho numa direção de desenvolvimento, não só na parte desportiva, mas na parte cultural, de trabalho de pesquisa, né, desenvolvimento. E esse é um grande boom que vai ter durante o mundo, aí que começou também um arranque, foi agora no Mundial, que é esse arranque dessa nova instituição dentro da capoeira internacional.
Maravilha, vocês falaram, né, a professora Catiúcia falou que você trouxe mais de 20 pessoas de Portugal para cá.
Isso.
E foi justamente para o Mundial que houve de capoeira, e que o mestre Feijão foi tetracampeão mundial.
Isso.
Fala um pouquinho para nós aí, para aqueles que estão assistindo, mostra a medalha, professora Catiúcia, naquela câmera ali, ó, para que as pessoas possam, aqueles que estão assistindo o programa ao vivo aí pelo Facebook, possam visualizar a medalha, então, que o mestre Feijão ganhou ainda durante a competição.
Isso é o troféu,
a medalha. Teve aí um ano aí de preparação. Eu agradeço o pessoal da academia que faz educação física, quem não faz educação física também, que ajudou no treinamento, a professora Catiúcia também, que deu uma força lá nos treinamentos. E então é um campeonato que cada vez está sendo mais difícil, não também pela minha idade, que daí vai subindo a categoria, mas os atletas vão estudando, vão aprendendo como que vai sendo jogado ali. Então cada vez vai se tornando mais difícil. Tem o pessoal que se prepara bem, então a gente fez uma preparação, fez um trabalho de jogo, a parte física é importante. Hoje o campeonato não é só você se inscrever, eu quero participar, se preparar, tá focado ali. Também o dia, tem que ser o teu dia, o teu momento, tudo isso aí. A capoeira, ela tem uma energia muito, muito grande, então é uma coisa... É até difícil de explicar como que é. Quem estava lá, quem viu, até mesmo em vídeo, ver a energia que foi o campeonato, né? Agradecer também os integrantes da minha categoria, que, claro, é uma categoria difícil. Eu disputei com a final com uma pessoa muito, muito importante, que é o Messi Guerê, da Austrália. A gente já tinha feito um campeonato onde eu perdi para ele, e agora a gente voltou
a se
enfrentar, e é um guerreiro, né? A gente fala que é um guerreiro.
Foi muito bom o jogo, né?
Foi muito legal. Isso só deixa mais bonito, deixa o espetáculo para o público que foi assistir mais sensacional e bacana.
E legal falar que o Mestre Feijão, ele pegou a primeira graduação de mestre em 2000 e ganhou o Campeonato Mundial de 2000, e agora pegou a última graduação esse ano e ganhou o último Mundial. Então, ele carimbou ali as duas cordas dele, né? E eu acho interessante vocês comentarem a diferença do jogo, porque muita gente não entende como o campeonato de capoeira, como que acontece. Muita gente da educação física ali, o pessoal não sabe como que é. E os dois têm as características de dois campeonatos diferentes, né? Conhecem bem. Que é o Mestre Feijão mais nesse de jogo, e o Mestre Sargento mais no de combate mesmo, do enfrentamento ali, da luta. Não que no jogo não tenha, sim, mas no outro tem mais caracterizado pelo combate, assim, né?
Com o passar dos anos, isso veio a ser mais desenvolvido. Então, o primeiro campeonato que aconteceu, né, foi o campeonato de luta, a parte luta da capoeira. É onde a gente deve toda a divulgação da capoeira, o enfrentamento aí de grandes estilos antigamente, né, com a capoeira. E isso veio sendo aprimorado. Então, os primeiros campeonatos que teve foi de luta. Depois aconteceu alguns jogos escolares, né, com capoeira, jogos universitários, e depois o desenvolvimento do Grupo Muzenza com um projeto novo, onde abrangia campeonatos, esses campeonatos que não tem contato, né? A parte da capoeira, o fundamento, a tradição, né? Não esquecendo um pouco da parte de luta com as quedas, né? Mas não tem contato. E depois tem a parte de contato, que é o fight, né? A luta, né? Onde temos grandes campeões. E hoje em dia temos até representantes. Já teve aqui o Eliseu Capoeira, nosso, sim, atleta também, do Grupo Muzenza. Treina hoje aí com o Mestre Feijão, aperfeiçoa a sua parte de capoeira. E a capoeira está aí. Temos grandes lutadores envolvendo a capoeira. Mas a técnica desse campeonato não tinha a parte luta, né?
Uhum. Esse campeonato que aconteceu, esse mundial, aconteceu em Curitiba, né? Pessoas, atletas de quais países que vieram, estiveram presentes aqui nessa competição?
Esse campeonato foi especial, né? Tivemos 32 países envolvidos nesse campeonato, tivemos atletas representando em todas as categorias, né? Foi muito bom as categorias aqui a partir dos 8 anos de idade. Então tivemos atletas de fora do Brasil a partir de 8 anos de idade. Claro, né, que a terra-mãe é o Brasil, né? Existe uma grande diferença, mas os estrangeiros mostraram também que estão preparados, já tiveram grandes conquistas aqui. E agora estamos fazendo convite também aqui para o pessoal que participou no Mundial e o pessoal do Brasil de uma maneira geral. Em novembro estaremos realizando o Campeonato Europeu de Capoeira, também em Portugal, na região sul, no Algarve, né?
Que não é o primeiro.
Não é o primeiro.
Já tem várias edições lá também.
É o nono campeonato, né, europeu de capoeira.
Além de Espanha, Portugal, vocês também fizeram amostras da capoeira por outros países, né? Em quais locais vocês estiveram, Cátia?
Eu, bem menos do que eles, né? Mas eu já participei tanto em apresentações quanto workshops na Irlanda, na Alemanha, na França, em Portugal, na Espanha, em várias localidades ali da Espanha, né? Uhum. Na Itália, na Inglaterra. Então, tem vários locais.
O próprio Grupo Muzenza está em 52 países, então é todos os continentes. Então, a gente tem a oportunidade de estar, de vez em quando, ministrando um curso, sendo convidado para participar de algum evento, né? E fora do Grupo Muzenza também a gente participa. Tem grandes atletas aí que participam também nos encontros realizados.
Essas pessoas que desenvolvem a capoeira no exterior, elas são só brasileiros ou pessoas do país, vai se graduando e começa a desenvolver essa prática dentro do seu país também?
Aqui recebeu também, foi feita uma troca de graduação, que nem a nossa, uma formatura. Uhum. E dentro dessa formatura tinha muitos estrangeiros que já estão galgando, né, graduações mais elevadas. Já tem contramestres, mestres de capoeira que são estrangeiros, né, que aprenderam capoeira no seu país de origem, desenvolveram, começaram a dar aula e já estão galgando os níveis superiores da capoeira.
Legal, nós estamos ao vivo aqui pela fanpage da Rádio Uninter, também da página da Pós Esportiva, e temos a participação de várias pessoas aqui mandando uma saudação. Entre eles, vamos mandar uma saudação aqui que deixaram um recado, o Marcos de Melo, Sérgio, a Ana, enfim,
posso ir falando
pessoas.
Aqui, ó.
Pode falar algumas
esse
pessoas
pessoal aqui,
que estão
aqui, ó. Marcos de Melo, aluno de Santa Felicidade, do Mestre Feijão, lá da academia, que tem mais de 25 anos já, pessoal. O Anão, contramestre Anão, ó. O contramestre Anão é português, mora na França e se formou contramestre agora, né? Nesse
segundo
mundial.
Segundo grau.
Quem se formou foi o Danielson, né? O Dani, contramestre Dani.
Dani de Portugal.
De Portugal, está aqui também.
Professor Didi, também de Portugal. Professor Jucão, aqui da Academia do Centro, tá aí, ó. Jucão, um abraço, Jucão.
A Jennifer, que é elastiquinho lá de São Mateus do Sul, ganhou o campeonato mundial na categoria dela, do infanto juvenil, aí, até 18 anos. Tem
professora Beija-Flor, aí, de Portugal, também está aí,
isso,
presente.
Então, tem bastante gente da capoeira aí na escuta.
É isso.
Obrigada,
aí,
pessoal.
Vamos registrando aí a audiência de todas as pessoas que estão ao vivo acompanhando o nosso programa. Hoje em especial falar sobre a capoeira, como aqueles que têm uma certa dúvida se a capoeira é um jogo, uma luta, uma dança, um esporte, nós podemos dizer que ela é tudo isso,
tudo
um pouco
isso,
mais,
um
né,
pouco
professora
mais, Emerson, eu acho interessante a gente falar para o pessoal, o Mestre Feijão tem academia há mais de 25 anos em Santa Felicidade, e a gente comenta aqui em Curitiba que é um pouquinho da Europa aqui, né, no Brasil, aqui em Curitiba. Falar um pouco da dificuldade que teve ali no bairro de Santa Felicidade,
com certeza,
como que
com
foi
certeza.
Quando começou
A dificuldade é de fazer uma apresentação, de entrar no meio ali para divulgar, isso foi complicado. Curitiba em si, a gente teve que sempre batalhando para poder fazer essa divulgação, mostrar essa arte nossa, essa nossa cultura, esse nosso esporte. Então, não só como Santa Felicidade, em outros bairros, a gente entende que a gente tem que sempre estar... indo levar projeto, às vezes as pessoas não vê a capoeira como um esporte.
Ainda há um certo preconceito.
Com certeza, com
muito
certeza.
Muito preconceito. Esse é um tema bem importante de se falar, porque Curitiba e o Brasil em geral, eles veem a capoeira com esse preconceito, e a gente fora não percebe tanto, tem também, mas não percebe tanto como aqui, que muita gente aqui confunde com religião, né? E não tem nada a ver, é como qualquer outra profissão, que um grupo de médicos vai ter médicos de várias religiões ali, e na capoeira é a mesma coisa, então tem esse preconceito com a capoeira, e fora a gente percebe que é bem mais leve, né?
Com certeza. Isso. A gente até uns anos atrás vinham os estrangeiros, empresários, para contratar os professores para ir para fora. A gente recebeu vários empresários aqui.
Como valoriza e não tem esse olhar, né?
Exatamente. Então, ver o esporte, ver o benefício para fora, e o próprio brasileiro não dá tanto valor. Então, isso a gente sente bastante. E Curitiba foi um foco grande, é um foco grande da capoeira, e os estrangeiros vêm aqui colher essa informação para levar para lá e levam os professores. Então, isso aconteceu comigo, com o Mestre Sargento, com outros daqui de Curitiba que também foram para fora. E nós voltamos para cá, né, retornando também, e estamos batalhando também para essa divulgação. Isso é muito importante.
E nessa época que vieram vários profissionais buscar professores aqui, foi em Israel, né, que todas as universidades tinham uma época que tinham capoeira dentro das universidades.
Todas as escolas.
Da universidade.
Tive em Israel lá, é impressionante. A cultura, eles adaptaram a capoeira como primeiro esporte lá, né? É impressionante. Todo mundo sabe capoeira, eles adoram a língua, né? O jeito nosso brasileiro é impressionante, a capoeira. E nós temos que ter cuidado. Eu brinco assim em cada lugar que eu vou, cada aula que eu dou, alguém me pergunta como é que é a capoeira fora. Eu falo assim, um alerta a nós, os brasileiros, né? Cuidado, porque futuramente a capoeira pode ser levada e abraçada, é mais bem desenvolvida e mais bem aceita fora do nosso país, né? Por exemplo, a profissão capoeira. Sim. Aqui não é. Ainda não temos um órgão que reconhece a nossa profissão de capoeira. E fora já tem. Né?
É como talvez uma relação com um jogo de peteca, né? Que a peteca se praticava aqui no Brasil. O Brasil foi fazer um jogo na Copa do Mundo como uma forma de aquecimento, o jogo de peteca. E os estrangeiros viram e gostaram. Perguntaram, tem alguma regra e tal? Não tem, a gente só brinca aí de um bater para o outro e quem derrubar perde o ponto. E os estrangeiros regulamentaram como esporte e depois o Brasil acabou perdendo, digamos, aquilo que tinha.
É mais
como,
ou menos isso.
A gente, quando trabalhava na Espanha, teve um clube de futebol que nos contratou para poder fazer o gingado, que eles queriam que os atletas deles tivessem o gingado.
Olha que legal.
A tesoura, aprender a cair. Então, a gente dava algumas aulas para os atletas.
Atletas do futebol, tem muito isso, e do surf. para ter o equilíbrio, para ter esse gingado, né, da capoeira.
Então, eles conseguem ver o outro lado da capoeira, o lado rico ali para outras artes marciais ou também para o futebol, que eu acabei de falar. E o brasileiro não consegue ver a capoeira, riqueza, a riqueza. Né?
Pois é, pessoal, nosso bate-papo já está chegando ao fim, é muito rápido, quando o bate-papo é bom, passa muito rápido. Uhum. Então, quero agradecer muito ao mestre Sargento, que quando que irá retornar para Portugal, mestre?
Eu estou indo já sábado de manhã, retornando as minhas atividades normais, porque lá está decorrendo normalmente, não é férias agora, né?
Você fugiu do frio, mas pegou frio aqui.
Eu fugi do frio e lá eu acho que está um pouco mais quente que aqui.
Muito obrigado aí pela sua
presença. Obrigado aí à Rádio Uninter, aí ao Emerson e à professora Kate por esse espaço, né? Por deixarmos aqui, falarmos um pouco da nossa arte capoeira e falar um pouquinho do nosso grupo Muzens aqui em Curitiba e no mundo.
Legal, mestre Feijão, parabéns aí pela conquista do tetracampeonato mundial e muito obrigado aí pela sua presença e fazer esse bate-papo conosco.
Opa! Foi um prazer a gente divulgar um pouquinho da nossa arte aí.
Legal, professora Catiúcia, novamente muito obrigado pela parceria e tamo junto, né?
Tamo junto sempre, né? E para o que for, vamos falar de futebol, vamos falar de capoeira.
É tudo isso aí, o nosso programa que está aberto aí para todas as modalidades esportivas. Já falamos de várias outras e hoje em especial sobre a capoeira. Obrigado a todos vocês que acompanharam ao vivo conosco e aqueles que não acompanharam ao vivo poderão acompanhar na sequência aí que vai ficar gravada a nossa live. Tchau, pessoal. Até a próxima.
Um axé aí pro pessoal da capoeira.
Valeu, obrigado aí, grupo. Valeu.